Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 51. A gente chega toda segunda-feira à noite, depois fica em podcast para você ouvir quando quiser. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado o Leandro e a mim, tudo bem?
Esse negócio de ouvir quando quiser, né, Paulo Júnior? Agora que eu me acostumei com a minha televisão, dá play, stop, né, pause. E aí eu tô com o segundo ponto, né?
Você monta a sua programação.
Exato, aí o negócio do segundo ponto não tem pause. É uma angústia, né? Você fica mal acostumado, porque eu tô assistindo, aí eu quero voltar pra ver o lance do Curry,
não dá.
Por exemplo. Ah, o Curry fez a jogada, eu quero ver.
Não dá.
Não dá pra voltar.
Você sabia que eu tô jogando na zaga, né?
Tá jogando na zaga.
Três zagueiros, e eu posso sair mais. Aí eram uns 35 do segundo tempo, toquei pro lateral, passei por trás dele, tentei a jogada, deu errado, virou um contra-ataque. Eu vim voltando, assim, por dentro, né? Campo grande. O meia lançou o atacante por trás da zaga. A zaga parou pensando que estava impedido e eu vim voltando. A bola parou na marca do pênalti pro cara fazer o gol e me deu um lapso que nunca tinha acontecido comigo, de lembrar um lance de um jogo real. Eu lembrei do Davi Luiz contra o Suárez. Deviam ser, sei lá, 20 horas depois do jogo Brasil-Uruguai. Eu pensei, eu vou dar um carrinho, porque é muito mais feio você ver o cara fazer o gol e não tentar nada, né? Eu dei um carrinho, ele me cortou para a esquerda. E eu lembrei do Fernando Toro, que diz que os zagueiros não chegam para não virar meme, né? Porque se o cara te corta, aí fica no Twitter no outro dia o dia inteiro o corte que você levou, né? O cara me comeu para a esquerda. A hora que ele foi bater, eu dei um carrinho caído e derrubei ele. Foi o pênalti mais claro que eu fiz. Mas o Viz não deu pênalti, porque pensou que ele forçou o tropeço. E aí é a minha reflexão de hoje pro Davi Luiz. Na dúvida, racha o cara. Nada é mais desmoralizante do que você assistir a um gol do atacante que você tá marcando, olhando e com os dois pés no chão. Boa noite, Bonsa.
Boa noite. Inclusive, falando desmoralizante, a teoria é de que o Davi Luiz não deu o bote porque quis evitar novos rolinhos do Suárez, né?
Aí que tá.
Porque levou dois lá naquele jogo contra o Barcelona pelo PSG. E aí ele, pra, sei lá, não ficar feio na foto, já que ele gosta tanto de foto,
pois é.
Ele foi lá e deixou o Suárez chutar, ficou de lado pro zagueiro.
A bola escapou, dá um carrinho de frente, bola e cara.
Atrapalha. Mesmo que ele pênalti, drible, atrapalha, ou sei lá.
Foi pênalti, paciência, se o atacante for mais rápido,
exatamente.
Paciência, né?
E foi só um dos muitos lances que são classificados como pichotadas que o Davi Luiz protagonizou nesse jogo.
Aquela desviada pra trás, eu já vi da morte, viu, Monsinho?
É mesmo.
Tem zagueiro que dá aquele tapa pra trás e não volta pra casa. Tudo bem, Lobo?
Boa noite, amigos. Essa pichotada aí, pichotada ainda é leve, né, pro que ele fez. Ele entregou a paçoca mesmo.
Pois é.
E é tão comprometedor quando um zagueiro atua tão mal e não dá confiança, é curioso porque o resto do time inteiro fica comprometido, né? Porque ninguém consegue confiar no
Miranda
cara.
Miranda jogou mal também.
Então, todo,
pior que o Davi Luiz, se bobear, hein?
Todo lance que vai em cima do Davi Luiz, o time fica tenso, porque sabe que o potencial de falha é grande. Isso é muito ruim, né? O time fica muito, muito comprometido defensivamente por causa da falta de confiança num cara que só o Dunga confia, é impressionante.
E vamos tocar nisso. Tem um programa que eu particularmente não gosto, e já falamos, né, Paulo, sobre isso. Um programa de televisão onde ex-jogadores vêm a público falar que durante a carreira bebiam e treinavam sem dormir. Na frente do torcedor, o torcedor acha graça, né? Um programa onde as pessoas fazem a famosa resenha na frente das câmeras e falam: eu fui um mau profissional, eu caguei e andei pra camisa do time XYZ e vocês que deem risada de mim agora. Mas é um programa bom, isso é que é o pior de tudo. E o Vampeta tava lá. E eu tava assistindo, enquanto conta essa história, e vira e mexe fala de jogador tal, jogador não sei o que, um tal de Heron, tal não sei o que lá. E você percebe que na casta ali dos boleiros, da qual evidentemente a gente não faz parte, quando o cara é grosso, Eles sabem.
Tem um burburinho, né?
É, eles sabem. O Vampeta olha pro Djalmin e fala do Joaquim. Sabe, os dois, só no olhar, eles já sabem que eles estão falando de um grosso. Eu fico pensando o que eu pensei, enquanto assisti o programa, né? É, no WhatsApp dos craques. Né? O que que o, sei lá, o que que o Kaká conversa com o Luiz Fabiano, vai no
WhatsApp do Barcelona, o que que será que os caras tiram barato do Neymar? Pô, esse zagueiro da sua seleção aí, cara, hein?
Eu não tenho dúvidas que já chegou nesse nível de constrangimento. As pessoas sabem, que os boleiros sabem que o Davi Luiz está ali indevidamente. E isso gera um constrangimento em todas as esferas ali dentro.
O pior é que ele nem é grosso, né? Tipo, grosso de bola, assim, de...
Eu acho.
Não conseguir dominar uma bola... Tá, furar essas coisas. O problema dele, assim, ele é louco.
Não, o pior de tudo é que, assim...
Eu não consigo resumir.
Mesmo...
Ele não consegue guardar posição, ele não consegue... Ele é afobado, ele sai correndo, ele é tipo um trem descarrilhado na defesa da seleção brasileira.
É, o que mais me impressiona é que, assim, no PSG, ainda que as atuações dele não sejam brilhantes, mas ele não dá esse tipo de pichotada. Não desse jeito de... Ele pode tomar o drible, como ele tomou do Suárez. Tomou dois dribles bem humilhantes, assim. Mas isso é menos humilhante do que você falhar do jeito que ele falhou. Não só o lance da pichotada pra trás, a cabeçada pra trás, mas o primeiro gol, pra mim, é indefensável também. Porque o zagueiro tá olhando... E na hora que a bola sai do pé do Álvaro Pereira no primeiro gol... Se você, amigo ouvinte, se você prestar atenção no vídeo, olhe pro Davi Luiz na hora do cruzamento. Ele já levanta as mãos como se soubesse que a bola ia sair.
E ela não passou nem
perto.
E ele
nem tá olhando, não só o Carlos Sanches, que tá atrás do Felipe Luiz, que é outro que falha no lance, mas ele não vê o Cavani, que tá absolutamente livre, leve, solto para fazer o gol... logo no que o Carlos Sanches escora pro atacante uruguaio. Então, é bastante comprometedor.
Eu entendo, tem gente falando que ele fez o certo, porque ele fechou o chute, porque ele marcou o rebote.
O lance é rápido ali também.
Ele,
né?
Mas assim, ele se afasta do Cavani, né? Ele não vê que o Cavani tá livre e que é ele que tem que marcar o Cavani. Ele se afasta do Cavani, dá as costas pro Cavani e vai em direção à bola, ele marca a bola, em direção a um jogador que já estava marcado por outro. Então, assim, talvez ele, a maior falha tenha sido a do Felipe Luiz e não a dele, pode ser, mas acho que ele falhou também, né? tentou mal bloquear o chute, inclusive, e também não compro a ideia de que sem a falha do Felipe Luiz não teria saído o gol, porque senão você começa a rastrear o gol lá atrás, né? Sem a falha de não sei quem,
você começa sempre a coletiva. Ver o jogo na retórica eterna e alguém sempre dá um espacinho, né?
Exatamente, é uma maior questão ali coletiva, mas acho que ele também falhou. Falando nos dois gols do Uruguai, na minha opinião.
E faltou o Sanches falar que ele foi fazer o gol, né? Foi fazer o gol, cabeceou meio de orelha pra trás. Brincadeira. Foi só uma provocação. Vamos dar um giro pelas notícias da semana, pelos textos da semana. Depois a gente volta a falar de eliminatória. Começando com Cruyff, as 14 melhores frases de Johan Cruyff. Texto de hoje do Bon Santi, já... Alguns dias após a morte do grande jogador Johan Cruyff. Tem muito o que falar do Cruyff, né? Daria para ficar...
Fazer um programa inteiro dele, né?
E daria... Tem muita coisa ainda para ser estudada sobre o que ele fez. Engraçado como tudo é muito recente, né? São 40 anos, né? Da Copa do Mundo de 74. Sim. Não são tantas gerações assim. É. Futebol ainda é uma coisa muito nova. E ele morreu muito jovem, mas enfim, faça aí seu comentário sobre as frases.
Não, o Cruyff, ele era um grande frasista, né? Às vezes ele falava besteira, ele até errou algumas previsões. Ele chegou a dizer que o Neymar não ia encaixar no Barcelona, por exemplo, fez algumas críticas. Ele era engajado politicamente no Barcelona também, mas ele era um homem muito inteligente, né? A gente isso consegue ver, assim, por tudo que ele fez na questão dos... como treinador, como jogador mesmo. Ele mesmo falava que jogador, uma das frases é que futebol se joga com a cabeça e que os pés estão ali só para ajudar. E entre outras muito interessantes do Cruyff. Uma das melhores ali é que quando você tenta levar para a questão tática, né, que o jogador em média por jogo fica só 3 minutos com a bola no pé. E que o que ele faz durante os outros 87 minutos é o que determina se um jogador é bom ou não. Talvez não seja exatamente assim, mas é uma perspectiva interessante, porque realmente o jogador não fica com a bola toda hora. Ele tem que se movimentar, ele tem que marcar, ele tem que compor ali. E muita gente, às vezes, acha que... É, isso até que tá, pouco a pouco, se dissipando. Então, a gente acha que o jogador você tem que jogar quando a bola estiver no pé, né? Aquele... uma entidade que eu já tô ficando de saco cheio, que é o camisa 10 clássico, que fica ali parado no meio campo, espera a bola chegar e dá um tapa e pronto, resolve o jogo. Que não é assim, ele tem que participar do jogo também, né? Tem que fazer tudo com posição tática. Entre outras frases muito interessantes dele, uma engraçada do Inzaghi. Ele fala que a questão do Inzaghi é que ele realmente não sabe jogar futebol, é que ele tá sempre no lugar certo. Porque realmente o Inzaghi era meio grosso ali, mas fazia muito gol.
Legal, dá pra tá em destaque ainda na home lá da Trivela, texto fresquinho ainda de hoje, para quem quiser conhecer algumas frases de Johan Cruyff. É, outro texto esse do Leonardo Escudeiro, já da semana passada, o Dink Cruyff foi anunciado como reforço do Leicester, recuperando aí uma história da quase ida do holandês ao futebol inglês. E aí?
É uma história aí interessante aí que o Escudeiro achou, e o Leicester Mercury News, na época, manchetou que o Cruyff estava acertado com o time da cidade. Ele estava saindo dos Estados Unidos, né, saindo da então Liga Americana, a NASL, que era a mesma do Pelé e tudo mais. E o Cruyff tinha por objetivo voltar a disputar jogos pela seleção e tentar chegar à Copa do Mundo de 82. A gente está falando aí de 1980. E ele acabou recebendo uma proposta boa do Leicester, e o Leicester estava brigando para não cair naquele ano. Como, aliás, é a história normalmente do Leicester no campeonato inglês, foi essa em geral, né? E, ele acabou recebendo uma proposta que o presidente do Leicester achou que era muito boa, né, para os padrões da época. Eram 4 mil libras por jogo, o que era um valor considerável para aquele momento. Só que ele acabou recebendo uma proposta do Levante, que estava na segunda divisão. E ele preferiu ir para a Espanha, até porque a proposta era um pouco melhor, tinha um salário fixo e mais bônus e tal. Foi um fracasso no Levante, não conseguiu fazer o time subir para a primeira divisão, mas acabou voltando ao Ajax e aí retomou a história de sucesso, foi novamente campeão, foi campeão depois pelo Feyenoord, quando o Ajax achou que ele estava muito velho. Mas esses 6 meses aí da volta dele dos Estados Unidos para a Europa... quase ele foi parar no Leicester, e existia um boato na época, até está explicado na matéria, que o Arsenal queria contratá-lo. Só que se a gente pensa no Arsenal de hoje, faz mais sentido, mas na época o Arsenal era conhecido justamente por ter um jogo bruto, não era exatamente um jogo bonito, né? Então até por isso ele acreditava que o futebol espanhol era mais adequado para ele do que o inglês, que era a época do kick and rush, né? Então, mas aí acabou, é curioso pensar, porque o Leicester hoje é o time sensação, né, da Inglaterra, mas tá lá a história inteira.
Na carona ainda do Leicester, o texto do Bonsante fala do Leicester, da cidade, enquanto centro das atenções do futebol inglês, um ano depois de virar ponto turístico.
É uma curiosidade, porque em 26 de março de 2015, o Rei Ricardo III, os restos mortais do Rei Ricardo III foram enterrados em Leicester. Foi o segundo funeral dele, porque ele morreu nas guerras lá nos anos 1400 e pouco, foi enterrado em Leicester, sem muita pompa. Aí na Revolução Protestante os restos foram perdidos e ninguém sabia por onde estava o corpo do Ricardo III. E aí uma escavação arqueológica encontrou, em 2012, em 25 de março de 2015, a cidade de Leicester, que é uma cidade ali no centro da Inglaterra, entre Birmingham e o norte, é um pouco acima de Birmingham, foi colocada no mapa, porque várias celebridades foram ao enterro, foi notícia no país inteiro, como um ponto turístico onde estão os restos mortais de um rei. E nesse mesmo dia, o Leicester estava no meio da data FIFA, 4 dias depois de perder do Tottenham, e ser lanterna do campeonato inglês. Aí só há 9 rodadas do fim do campeonato inglês, da temporada passada, o Leicester era lanterna. E a partir da retomada do campeonato inglês, depois dessa data FIFA e desse enterro, o Leicester começou a sua sequência maravilhosa de resultados, que chega até agora, né? Colocando de um jeito... desde o enterro do Ricardo III, o Leicester perdeu só 4 jogos do campeonato inglês. E assim,
que loucura.
Pois é. Então é só uma curiosidade, porque hoje o Leicester ele é falado na Inglaterra inteira, não por causa disso, mas por causa do futebol, porque ele está muito perto de concretizar aí um milagre e ser campeão inglês. Faltam só algumas rodadas, 6, né, se não me engano, para o fim do campeonato. E o
uma mão
tá
na taça?
Não quero zicar.
Não quer zicar.
Sem zicar o Leicester.
Eu tô com o comentarista aqui da tua matéria, Gustavo Gonçalves. Matéria show! Gostei do comentário. Resumiu bem. Matéria show. É isso aí. Um abraço. Vamos falar da semana de futebol internacional, da famosa data FIFA, começando com o jogo entre Inglaterra e Alemanha. Inglaterra virou lá em Berlim. Ô, Leandro Amin, você acha que tem algum subúrbio, de alguma esquina, de alguma redação esportiva, que alguém fala, nossa, você não conhecia o Vardy?
Será que tem?
Ou não, o Leicester não é desse ponto. O que você acha, Bonsante?
É assim.
Como assim?
Sabe essa coisa de, nossa, mas você não conhecia esses caras? Tem isso com o Leicester? Ou
é possível que
é uma geração assim. Surpreendente mesmo? Encontro de jogadores surpreendente de fato? Porque falo isso porque o jogador fez um dos gols, né? O centroavante fez um dos gols contra a Alemanha.
Sim, ele fez um e o Harry Kane fez outro. É que se você for pegar, por exemplo, 2 anos atrás, nenhum dos dois era realidade. Uhum. Né? O Harry Kane, ele tava, não tinha estourado no Tottenham e o Vardy, acho que ainda tava na segunda divisão com o Leicester, ou tinha acabado de subir. Tinha acabado de subir, lógico. E de repente, a Inglaterra agora tem 2 atacantes que são, sei lá, da primeira linha do campeonato do futebol mundial. Ou se não são, pelo menos estão jogando como, né? Estão jogando muito bem. Os dois fizeram gols bonitos, né? O Vardy fez um golaço de letra, mas o Kane antes tinha feito um gol de muita habilidade, girando dentro da área e tudo mais. Assim, se alguém não acompanha muito o campeonato inglês, talvez fique surpreso realmente. Mas aí também se alguém acompanha muito o campeonato inglês, não sei o que estava fazendo vendo Inglaterra e Alemanha, né?
Pois é.
Mas a Inglaterra, sim, ela tem um time jovem, mas é um time de potencial. Ela mostrou...
Como sempre. Sempre tem muito potencial, né?
Mas muito atacante bom, né?
Outras
gerações talvez não tivessem.
Exatamente.
Que é muito meia, mas pouco atacante.
Hoje, se você for pegar o Rooney, talvez seja a terceira ou quarta opção na Inglaterra.
Já?
É bom. Você vai jogar... Se o Rooney estiver bem, você entra com o Kane, com o Vardy, com o Sturridge ou com o Rooney? Se você jogar
mas
com
é, atacante. Mas é que
só.
Tem outros critérios,
tem
né?
Tem outros critérios, evidentemente. Mas em forma... Em forma atual, ele está em quarto.
A mensuração tem outros parâmetros, já diria Oswaldinho de Oliveira.
Então, pois é, mas enquanto mesmo tiver que, com mas, perna, vai jogar.
Mesmo Rooney. Que você escolha o Rooney, o que é provável, que é o capitão da seleção inglesa, você mostra como tem opções, né? Você não está ali restrito ao Rooney para o comando de ataque. E tem outros jogadores, tem o Dele Alli, que está jogando muito bem no Tottenham. Talvez o principal problema, curiosamente, seja a defesa no momento, né? Para uma seleção que já teve Terry Ferdinand por tantos anos, hoje a defesa é um pouquinho ali meio, né, o Smalling não inspira aquela confiança, ainda tem o Jagielka no banco, não tem exatamente muitos jogadores.
Kerrio, né,
o Kerrio, que é o titular também, que é um zagueiro meio duro, não que outros ingleses não sejam, né, mas você tem talvez esse problema, mas é um time que chega em alta na Eurocopa. O que é sempre um problema com a Inglaterra, né? Quando você cria expectativa na Inglaterra, é um desastre, um terror. Mas ele conseguiu, o time conseguiu alguns bons resultados.
Desde que eu briguei com a minha mãe para matar aula, perdi a prova de geografia no Inglaterra e Argentina, de 98, eu nunca mais criei expectativa com a Inglaterra. Ainda que foi 1-0. E o Beckham bateu muito bem o pênalti, viu? O pênalti no meio também pode ser bem batido.
Eu também faltei a escola nesse dia.
Perdi a prova de geografia, não tinha segunda chamada, foi um fuzuê lá em casa, como diria o outro. E o amistoso não dá pra falar também que a Alemanha tá em queda ali.
Não, a Alemanha ela tá meio dormindo, assim, né? Ela tá um pouco cochilando.
Mas merece, né, também, né?
É normal tá também louco, que aconteça, né? Porque também não são jogos, não são desafios muito grandes pra Alemanha, né? Se classificou pra Euro jogando uns amistosos, é uma questão de acordar na hora certa. Por exemplo, a Espanha acordou na hora certa. A Espanha, depois de 2010, da qual o título também ficou meio panguando, sonolenta por uns dois anos, conseguiu chegar na final da Eurocopa ainda meio sonolenta e meteu 4-0 na Itália. Então, é possível. É, mas a seleção alemã tem ali... É bom deixar um sinal de alerta, assim, porque não vai ser um desastre, porque a Alemanha também quase nunca é um desastre, realmente, nesses últimos anos, mas pode ser que não seja a favorita. Mas a Inglaterra chega bem, a Itália está melhor do que antes, e a França é uma das principais favoritas para a Euro.
Ainda vai ter outra rodada de amistosos antes da Euro ainda, né? Deve ter.
Agora. É agora, terça.
Mas amanhã. Depois... assim, maio não. Não, esse é o último.
Talvez, no máximo, alguma coisa de preparação.
Antes. Mas já com convocação.
Data FIFA mesmo, não mais.
Não tem mais data FIFA antes da Euro, nem da Copa América, centenário.
Quem mostrou, mostrou.
Quem mostrou, mostrou. E, inclusive, a gente até falou na semana passada também, o texto é do Bonsante também, falando do Jorginho, né? Que é um jogador de meio campo, a gente vai falar muito de seleção brasileira e tudo mais. É um jogador que tá comendo a bola no Napoli, tá indo muito bem essa temporada, né, Bonsante? E estreou pela Itália.
E ele é um jogador que o Brasil não tem, né? É um jogador, assim, ele é bom, não é esse, um craque de bola, mas ele é muito bom jogador. Até eu falei aqui no último podcast também, né, sobre isso, que o Lobo não estava. É um jogador diferente, ele tá jogando no Napoli como o jogador, o primeiro volante, mas não é o primeiro volante que o Brasil ama, assim, aquele primeiro volante carregador de pianos, um pegador e tudo mais. Ele é o primeiro volante mais distribuidor de bola, né, que dá o lançamento, que dá o toque, que faz a saída de bola. E o Brasil não tem isso, o Brasil está jogando com o Luiz Gustavo. Mesmo se não fosse o Luiz Gustavo, seria o Fernandinho ou o Elias, ou alguns outros jogadores que não são exatamente assim como jogam o Jorginho. Mas assim, também poderia ter havido ali um pouco mais de vontade da seleção brasileira de trazer o Jorginho. Ele desde 2014 fala que gostaria de jogar pela Itália e tudo mais, mas antes disso, né?
Nasceu no Brasil, afinal.
Nasceu no Brasil. Tem ali uma identificação com o futebol brasileiro, evidente. Então, não houve, pelo menos em público, ou não que tenha vindo a público, uma tentativa de convencer o Jorginho a jogar pela seleção brasileira. E agora a Itália ganhou um bom meio.
10 de junho, França e Romênia, no Saint-Denis, 4 da tarde, horário de Brasília, o começo da Euro. E quando a gente criança, a gente lembra das datas, né? 10 de junho foi o Brasil e Escócia em 98. Eu tava louco por aquela Copa, como era bom, né?
A inocência do
jovem. Adolescente, né? O Leandro e a mim tem um caderno aqui da Copa de 98, vocês conhecem?
Conheço.
Já, é um maravilhoso.
Que ele cobriu a Copa de 98.
Pro caderno dele.
Pro caderno dele próprio, é um negócio de louco. No sábado, dia 11, já são 3 jogos, aí começa 3 jogos por dia. Abertura numa sexta. É a tabela tradicional, né? Os torneios começam geralmente na sexta. Copa do Mundo vira e mexe é assim também. No sábado e no domingo já começam 3 jogos por dia.
Só pra falar da Euro também, a França joga amanhã em casa, né? No Saint-Denis, e aí existe toda uma preocupação em relação à segurança, né? Nós estamos em um momento de muito delicado aí em relação a atentados terroristas e esse tipo de preocupação. Vai ser o primeiro jogo no Saint-Denis depois das bombas que explodiram lá em novembro passado, então vai ter toda uma atenção especial em relação a isso.
O Zé Antônio Lima, editor da Carta Capital, teve aqui no Esporte Final quinta-feira. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, o programa foi especial sobre os riscos, né, de ataques em Eurocopa e Olimpíada. E ele explicou, claro, é muito complexa toda a história do Estado Islâmico e todas as motivações, mas ele falou, sim, sobre esse assunto, sobre como os eventos esportivos são alvos por você ter reunião de pessoas de vários países, ser um ataque, claro, a nações ocidentais, né? Um jogo de futebol, você já pega pessoas ali de no mínimo 2 países, e por ser reuniões de pessoas com um aparato de segurança que não se compara a um encontro de líderes, por exemplo, né?
Mas ainda assim é uma segurança que funciona, né? Porque...
funciona.
A gente teve um atentado agora no Egito, que foi no estádio de futebol, que foi do Estado Islâmico, mas no geral, justamente por isso que você disse, pelo potencial que existiria, simbólico e de casualidades. Num jogo de futebol, existem muitos poucos ataques terroristas em estádio de futebol.
Sim.
Pelo menos nos grandes palcos.
E pelo menos que entre ao estádio, porque daí tem detector. Exatamente. É difícil, o cara teria que ter um ingresso.
É, e se a gente
mas
pensar...
enfim, na porta do estádio, ali um pré-jogo, existe uma chance considerável.
Se a gente pensar que o atentado de novembro no Stade de France era direcionado para explodir dentro do estádio...
E falhou, né?
A segurança funcionou, a ponto de ter orientado... de forma correta os torcedores a irem para o centro do gramado, né, para não ter esse tipo, não correr risco, porque o estádio no fim virou uma fortaleza, né? Uhum. O lugar mais seguro era justamente dentro do estádio, né? O fora que era mais difícil controlar. Então até foi, mostrou que a segurança na verdade no estádio foi muito boa, né?
A gente falou da Euro, vamos falar de eliminatórias sul-americanas. Começando por James Rodríguez, texto do Escudeiro lembra que ele conseguiu encontrar na Colômbia um nível de futebol e um protagonismo, principalmente, que ele não tem conseguido ter no Real Madrid. Deixa eu só abrir a tabela, Colômbia ainda tem 7 pontos, sétimo lugar, está fora da zona de classificação, mas o que dá para falar aí do camisa 10 colombiano e dessa seleção que chegou com tanta moral na Copa. E, enfim, tem um começo de eliminatória. É difícil para todo mundo, né? Tá bem embolada a eliminatória. Claro que a Colômbia ainda tem muita chance de classificação, mas ainda é uma campanha só regular, 2 vitórias em 5 jogos.
O James, ele tem sido muito criticado no Real Madrid, né? Por não conseguir manter o nível de atuações. E essa atuação foi muito importante justamente por isso, porque era um jogo em La Paz, né? Um jogo normalmente complicado, pelo menos em termos físicos, né? E a Colômbia conseguiu uma vitória, até uma vitória dramática, né? Com gol no finalzinho e tudo, mas o James foi muito bem no jogo. Claro que isso dá um pouco de confiança para ele particularmente, para jogar a próxima rodada inclusive, e para a Colômbia, né? Que uma vitória em La Paz, a Bolívia não é nenhum esquadrão, mas também hoje em dia já não é um time tão ruim como já foi nas últimas eliminatórias, então foi uma vitória importante para ganhar confiança.
E jogar no Real Madrid é complicado, né? O cara, ele é sempre muito cobrado, até porque toda contratação é um grande evento, é uma grande expectativa em cima dele, e ele foi contratado pela Copa do Mundo, mas não acho que ele ainda já estava pronto para dar esse salto. Então é normal que ele, dentro do clube, ele se sinta, às vezes, desconfortável, não tenha muita confiança, e no ambiente da seleção ele se sinta melhor.
E a Copa do Mundo é muito curta, né? Depende muito de quem você cruza na fase de grupos, né? A Colômbia chegou às quartas de final, mas não arrebentou contra nenhuma seleção de nível. Assim.
A Colômbia pegou a fase de grupos, que foi com a Grécia, com a Costa do Marfim e com o Japão.
Isso.
Passou, pegou o Uruguai destroçado nas oitavas, sem o Suárez, no meio de toda a confusão. E pegou o Brasil.
Fez um jogo duro porque todo mundo podia engrossar contra o Brasil também.
Fez
um jogo duro, mas o Brasil
fez
o melhor jogo da Copa contra a Colômbia.
E também o Brasil fez um jogo duro, inclusive de forma agressiva, né? Em termos de faltas né? O Brasil jogou, foi um dos jogos mais faltosos da Copa, né?
Exatamente. Comecinho do jogo, o Fernandinho já dá uma pegada no próprio James, né?
Pegou no jogo inteiro, pegou. Né?
Chegou nas quartas de final, mas teve um caminho relativamente mais fácil.
O Fernandinho, como diria meu pai, é bola ou bolim, né? Ele vai e o que tiver pela frente, ele racha. Equador, líder das eliminatórias, com 13 pontos.
Não ganhou, né?
Não ganhou, incrivelmente conseguiu...
Arrancou um empate sofrido.
Pois é, um vinho embalado, acabou empatando com o Paraguai em casa. Ainda assim, tá tranquilo na liderança com 13. É o time que visita a Colômbia amanhã. É muito ponto já, né, pro começo, né, o Equador? Assim, considerando que com 25, 26, você já tem uma boa colocação ali pela quinta vaga, pelo menos. Se ele arranca uma vitória da Colômbia, por exemplo, fora de casa, fechar as 6 rodadas com 16 pontos já é muita coisa, considerando que, em tese, são sempre 7 seleções ali brigando e 2 vão ficar de fora. A gente fala já do Brasil, vê se vocês têm algum destaque aí para Colômbia, Equador, Uruguai e Peru, Argentina e Bolívia, Venezuela e Chile. Uruguai é o segundo, Brasil e Paraguai que jogam são terceiro e quarto, a Argentina é o time que iria hoje a repescagem.
É, a Argentina conseguiu uma bela vitória também, né, contra o Chile de virada. É um jogo difícil, muito difícil para a Argentina, e era um resultado que precisava, porque a Argentina começou muito mal as eliminatórias, e assim, como você disse, com o Equador tão bem colocado, você fica imaginando que talvez os cinco melhores, dos cinco melhores times da América do Sul, um deles vai ficar de fora, né, e entre que seria Chile, Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai. Então, a Argentina não pode correr o risco de ser esse time que seria
já tirando
vergonha,
o Paraguai, né? Desse bolo, né?
Já tirando o Paraguai, é, né? Acho que seria uma, um grande vexame para a Argentina se isso acontecesse. Começou mal, mas deu essa recuperada contra o Chile. Agora pegar a Bolívia, que é um jogo mais complicado em casa. Mais complicado, não. Menos complicado em casa. E tudo para ganhar, mas foi uma demonstração de força interessante da Argentina.
É, e o Equador, a gente vai falar de Brasil daqui a pouco, mas o Brasil vai pegar o Paraguai, que conseguiu um resultado muito bom contra o Equador. Fez um jogo, sim, muito duro contra o Equador, saiu perdendo, né, jogando fora de casa em Quito, e foi buscar o empate, depois a virada, e tomou o gol aos 48 do segundo tempo, já estava nos acréscimos. Bem no finalzinho, e o Paraguai complicou muito. Não é um time brilhante, mas é um time que sabe se armar muito bem defensivamente ali. Lembrando alguns dos bons momentos do Paraguai nos últimos anos. Se a gente pensar, o último bom momento do Paraguai, já que as eliminatórias passadas foram horrorosas, foi justamente a Copa América de 2011, que o Paraguai chegou à final... porque era defensivamente bom, embora tenha empatado absolutamente todos os jogos até a final, né? E aí perdeu do Uruguai. E é um time que, assim, me causa um pouco de preocupação em relação ao Brasil, porque a gente viu justamente o Brasil se complicar quando o Uruguai percebeu o que precisava fazer para marcar, e aí o Brasil não soube o que fazer. O Uruguai encaixou a marcação, então se o Paraguai assistiu aos jogos do Brasil com atenção, pode ter visto algumas ideias, né, de como marcar o time do técnico Dunga.
Gigante. E só uma coisa, antes de a gente falar especificamente mais do Brasil, tem um componente para Brasil e para Argentina que é algo que já balançou muito técnico, não sei o que vocês pensam, jogar para vocês, que é essa dobradinha Copa América Olimpíada, né? Copa América e Olimpíada já derrubou muito técnico no Brasil, né? Por mais que fale sempre que o objetivo é a Copa do Mundo, é montar um time, é o ciclo de 4 anos, muita gente fica pelo caminho. Pergunto isso porque essa é a última rodada de eliminatória antes desses torneios, né? A eliminatória só vai voltar em setembro. Antes da gente falar mais do time brasileiro, o que, que essa Copa América em junho e essa Olimpíada em agosto pode impactar para esses times quando eles forem voltar para a eliminatória? Você acha que dá para separar um pouco as coisas e voltar depois em setembro, vida nova? Ou um possível fiasco aí de Brasil e Argentina nesses dois torneios pode balançar as coisas?
Eu acho que eles estão meio que balançando já os dois, né? O Tata Martino não faz um bom trabalho e nem o Dunga. É que aí com o Dunga já é outra história, porque os dirigentes da seleção brasileira avaliam de forma diferente o seu treinador da seleção. Mas esses dois já estão meio balançando. Talvez umas tragédias possam acelerar essa queda. E o Dunga, aliás, se colocou numa posição de sofrer ainda mais pressão, porque decidiu comandar o time olímpico na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Quando, apesar de todo o trabalho até agora ter sido feito pelo Rogério Micali. Então ele se coloca numa posição de ter que, de se vai mal na Copa América, vai mal na Olimpíada, e aí a pressão sobre ele vai crescer ainda mais. Sobre o Tata Martino a pressão também é grande, até talvez maior do que sobre o Dunga, porque a oferta de técnicos bons e argentinos, ela é enorme, né? Diferente do Brasil, que assim, se o Dunga cair, a gente tem um nome e um nome só, que é o Tite.
Fiasco na Olimpíada... A única forma de você não ganhar a Olimpíada e não ser um fiasco é uma final, um jogaço numa final, com um time voando e de repente perdendo. Mas muito difícil o Brasil casa, não ganhar o ouro e sair de cabeça erguida. Né?
Em casa isso é pior ainda, né? Jogando a Olimpíada do Rio de Janeiro, é basicamente ou ganhou o ouro ou temos um problema aí.
E Copa América, depois das campanhas recentes, outra queda em quartas de final da vida também pode colocar o Dunga em xeque, né? O Brasil não faz... Não sobra numa Copa América faz tempo
não,
também.
Não sobra, e é uma Copa América em tese que é um pouco mais difícil, porque tem pelo menos aí dois times que podem complicar um pouquinho mais, além dos tradicionais, né? É uma Copa América maior, é uma Copa América das Américas, né? É, então
tem
vai
times
ter,
melhores, né?
Vai ter alguns times que também podem complicar aí, então... É. No, principalmente o México do Prof. Osório, né?
E o México que, como diria o outro, sempre encaixa contra o Brasil, né?
Pois é, né? Então é um perigo aí.
Mas sei lá, né? Vai que uma derrota pro Paraguai, assim, ou será que eu tô sendo
outra,
muito otimista?
Né? Né? Outra,
é, acelera esse processo aí. De...
Eu acho que não dá mais tempo, eu acho que não dá mais tempo. Mas acho que assim, um empatezinho amanhã... Quartas de final na Copa América e, assim, bronze. Né?
Nossa, aí... Peraí, bronze. Os próximos dois jogos do Brasil não são fáceis na eliminatórias.
É que a eliminatória só volta em setembro, né?
Sim, mas, assim, você vai passar a Copa... Vai passar pela Copa América, vai passar pela Olimpíada. Vamos perdendo ponto pro Paraguai, ou perdendo o jogo pro Paraguai.
Aí vem, visita Equador e recebe a Colômbia em setembro.
A gente pode chegar em outubro...
Em sexto.
Aí não dá pra sustentar, a gente pode estar fora do...
Sexto, bronze e sim, outro pênalti
sexto,
no Paraguai.
Sétimo colocado.
Sexto nas eliminatórias, bronze e mal na Copa América.
É Fernandinho assim, errando pênalti.
Com todo respeito, o Dunga ele tem muita sorte também. Então talvez nem tudo isso se concretize, porque ele é um motivador, ele é um técnico que tem algum rigor tático ali, mas ele não tem capacidade suficiente para ser o técnico da seleção brasileira. E aí, em questão de recursos, a gente até vai falar mais sobre isso quando a gente entrar no jogo contra o Uruguai, de variações táticas, de leitura de jogo, não tem nada disso. Mas ele tem uma boa dose de sorte, né? Assim, até mesmo abriu o placar contra o Uruguai aos 40 segundos de jogo de uma partida que poderia ser complicada, já é sorte. É que ele não aproveitou depois, né? E aí se tornou, de fato, complicado. Mas talvez o Dunga ali deu um pouco de sorte. Mesmo na Copa América que ele ganhou, ele deu sorte. O Brasil estava a um pênalti de ser eliminado. Na Copa das Confederações, ele estava perdendo de 2-0 dos Estados Unidos na decisão. Então, assim, ele tem um pouquinho de componente de sorte. Então, talvez a gente não chegue em outubro numa situação tão ruim quanto pode ser. Mas tá claro, assim, esse jogo... Até o Biratã definiu muito bem. Esse jogo contra o Uruguai, independente do resultado, é que nem aquele jogo do Palmeiras contra o Rosário. Você viu que não vai pra lugar nenhum. Definitivamente não vai pra lugar nenhum esse time. Então, estamos meio que perdendo tempo ali, né? Estamos aguardando a desculpa pra demitir.
E eu acredito que o Dunga seja um nome... Não é o único motivo pro Dunga ter sido escolhido. Mas o fato do Dunga ser uma cabeça facilmente colocada na bandeja... Para a opinião pública...
Assim, escudo, né? Ele é escudo.
E é um cara fácil de você demitir.
E nenhuma torcida então, defende o cara, né?
Quando o carro balançar aí, coloca a cabeça do Dunga na bandeja sem a menor cerimônia.
E pessoalmente, ele é um personagem que inspira isso, né? Pelo jeito dele, meio... às vezes um pouco ofensivo nas entrevistas, nas declarações. A simpatia pelo Dunga... não é muito difundida pelo futebol brasileiro. Então, realmente tem isso. Ele é um ótimo bode expiatório ali, ele é um bom escudo das críticas, que foi basicamente o que os dirigentes do Brasil, Marco Paulo Del Nero e o Marim, quiseram, né, depois do 7-1. Um escudo ali, para não ter que mudar nada drasticamente, colocou um escudo. Mas tomaram uma decisão que foi horrível. Porque, assim, uma questão do Dunga, ele... A gente fala, eu falei tudo isso dos problemas dele, não tem variação tática. Ele nunca demonstrou realmente vontade de ser treinador de futebol. Ele gosta de ser treinador da seleção brasileira. Porque ele saiu da seleção depois da Copa de 2010, assumiu o Inter, ficou um tempinho no Inter e nunca mais trabalhou. Então, assim, ele não me parece muito interessado realmente em ser um treinador de futebol. Treinar a seleção brasileira aí é realmente muito mais fácil, né?
E acho que mais do que tudo isso, a escolha do Dunga tem a ver muito com o perfil de um cara que é contestador contra a imprensa, contra jogadores, mas não internamente, que seria o ponto fraco da CBF, que passou de Marim para Marco Polo Del Nero, para Coronel Nunes, e eu faço questão sempre de falar Coronel, ele diz que não gosta que chama ele de Coronel,
então
eu vou falar Coronel Nunes, que tem um passado... militar.
Ainda você fala, jornalista Felipe Lobo, não, ele não gosta.
Não gosta. É coronel Nunes e que não tem nenhum preparo para estar na CBF. E eles não iam querer um cara... E eu não digo nem um grande pensador, não estou dizendo de um Cruyff que vai contestar o sistema, mas um Muricy já contestaria um pouco os métodos e isso já causaria problemas. Sim. Então, eu acho que a escolha dele tem muito a ver com isso também. E também acho que ele prevalecer, assim, ele continuar lá, mesmo que tudo isso aí aconteça, acaba sendo também uma forma de você adiar um pouco esses problemas, porque... Quem você vai colocar lá, né? Porque se você traz um técnico, depois de todos esses fracassos aí que a gente falou, não ir bem amanhã contra o Paraguai, Copa América desastrosa, perde o ouro olímpico, tropeça em outubro, em setembro. Quem vier, vem com um poder muito grande, né? Sim. Que é o que, por exemplo, veio o Filipão quando chegou na seleção em 2001, chegou com poderes muito maiores do que os técnicos anteriores, né? Porque a situação era muito ruim.
Mas então... pelo revezamento, depois do Dunga agora, quem que é? O Parreira?
Parreira, provavelmente. O Zagallo acho que não tem mais condições, não sei.
Tiraram o Zagallo do revezamento.
Eu acho que o Zagallo, né? Ele não pretende mais trabalhar como técnico, então possivelmente a gente vai ter que recorrer ao Parreira novamente.
Falta
porque
ele,
você
no ciclo.
Tem um revezamento.
Falta
aí,
o Parreira, né? Então, na Olimpíada também, hein? Essa nunca vimos, hein?
Ou então algum outro técnico que seja da Copa de 94, né? Porque o Brasil tem um fascínio pelos ex-jogadores de 94, né? Gilmar Rinaldi, tá aí até
Tafarel.
Hoje. Tafarel, preparador de goleiros.
Agora pintou Lúcio, né? De 2002, Lúcio. Empresário.
Aliás,
no
Lúcio,
ramo de hotéis, né?
Pois é, o Lúcio... A gente ficou se perguntando por que a seleção... Por que diabos a seleção foi pra Porto Alegre saindo de Recife pra jogar no Paraguai?
Aí achou, né?
Aí o Lúcio, o auxiliar pontual, é dono do hotel. Mas aí o Gilmar Rinaldi disse que não tem nenhum conflito de interesses. Logo o Gilmar, né, vem falar de conflito de interesses.
E você sabe o que é engraçado? A CBF anda falando tanto que não há conflito de interesses nas coisas, né, que ela faz.
Pois é.
Que às vezes você até para e pensa, mas será que não tem mesmo?
Pois
porque
é, né?
É uma
coisa complicada.
Que tá sendo muito... Assim, lembrando, tem a questão do Gilmar Rinaldi agente, tem essa daí do Lúcio... Teve o Ronaldo lá que assumiu o COE também. Não há conflito de interesse. Nunca há conflito de interesse, né? A gente que imagina as coisas quando a gente vê ali.
Temos alguns poucos, 3, 4, 5 minutos. Vamos pro campo. O que vocês acham aí do Brasil sem Davi Luiz e sem Neymar? Para um jogo fora de casa. Depois do que, enfim, do que mostrou que pode fazer, como fez no começo do jogo contra o Uruguai. E do que mostrou que pode fazer de ruim também, né? É um time que a qualquer momento pode descambar e perder, claro, pro Paraguai. Um jogo completamente aberto.
O Brasil jogou bem no começo do primeiro tempo, ali por uns 20, 20 e poucos minutos. Acho que a movimentação tava funcionando. O Neymar jogando ali de um pouco mais recuado não, né? Um pouco mais livre para se movimentar no ataque, armar o jogo. O próprio passe do segundo gol saiu dos pés dele. É bom a gente frisar que a Uruguai estava sem a sua dupla de zaga titular, que é muito boa, que é a dupla do Atlético de Madrid, o Godinho e o Jiménez. Estava com o Coates e o Vitorino, que são dois jogadores de qualidade inferior e que falharam nos gols, né? O primeiro gol, a bola passa na frente da zaga do Uruguai. No segundo, o Álvaro Pereira, não foram os zagueiros que falharam. Mas o Álvaro Pereira tenta dar um corte ali e a bola sobra. Então, para o Renato Augusto, também teve falhas na defesa nisso, mas o Brasil produziu bem. Quando o Uruguai, o Oscar Tabárez, fez uma mudança tática e espelhou o esquema do Brasil, o Brasil desapareceu, foi engolido. Mas assim, de uma maneira de que ele foi de uma boa apresentação para uma ridícula em muito tempo. E o Dunga não teve, que aí é o grande problema, não teve ideias, não teve reação, né? Ele não conseguiu falar, não, tudo bem, espelhou aqui, então eu vou mudar, aproveitar que o espaço está aqui e fazer uma mudança. Um jogo de xadrez. Você propõe um jogo no começo, o adversário reage e você reage de volta. Você não fica passivo esperando o jogo terminar. E foi o que o Dunga fez. E aí o Brasil, aproveitando o Uruguai, também aproveitando muito as falhas da defesa do Brasil, que aí não é a reserva, é a titular na cabeça do Dunga, né, Davi Luiz e Miranda. O Uruguai conseguiu o empate e só não virou porque o Suárez perdeu um gol na
e o Alisson fez uma grande defesa.
132 do Davi Luiz naquele jogo. E o Alisson fez uma grande defesa, o Alisson perdeu um gol que ele não costuma perder. E o Brasil saiu até com um resultado que, surpreendentemente, dentro das circunstâncias, foi bom.
É, eu acho que é incrível que a gente tenha um problema que é muito parecido com a seleção de 2010, que era
o único jeito de jogar.
Só tem um jeito de jogar. Só que nesse caso é pior ainda do que 2010, porque em 2010 o Brasil chegou à Copa com um jeito de jogar contestável, mas que dava resultado, principalmente nos jogos grandes, né? O time sofria muito, mas nos jogos grandes costumava se dar bem.
Sofria mais quando
por uma questão tática.
Porque ficava fechado lá atrás e tal.
É, tanto que a gente falava em 2010 que se o Brasil pegasse a Espanha, era possível que desse o encaixe perfeito pro Brasil, né? Sim. Pensando do ponto de vista do Brasil, que era um time que gostava de jogar no contra-ataque, em velocidade, explorando Kaká e Robinho em bons momentos, né? Esse time ainda não encontrou exatamente um jeito de jogar, mas entrou muito bem no jogo contra o Paraguai, então parecia ter achado um jeito ali naquele jogo. E foi só uma mudança de peça muito simples, né, na verdade, foi se trazer o Arévalo Rios para ficar no setor onde o Neymar ficava, e isso acabou. Assim, o time não soube, e ficou parecendo, é muito impressionante que o time, os jogadores que entram, parece que não tem a menor ideia do que tinham que fazer, né?
Sim.
E o time ficou totalmente perdido. O Ricardo Oliveira mal tocou na bola, né? Entrou no jogo, parece que ele não tinha função nenhuma.
Hora extra já também, né, o Ricardo Oliveira? Então, demora, assim, né, no Brasil.
Eu escrevi no texto do quando ele foi convocado, que a convocação dele como uma emergência, no momento, né, era uma emergência. Era ok, ele estava em boa fase, mas não podia deixar de ser uma emergência, né, e ficar, continuar sendo convocado. Porque assim, ele é um jogador que, primeiro, ele nunca teve carreira na seleção brasileira. Ele é um bom atacante, mas não é um atacante de primeiro nível do mundo, nem no futebol brasileiro, é um bom atacante. No Brasil fez uma boa temporada no passado, e tem uma idade avançada, né? E assim, não é preconceito com os jogadores de 35 anos, mas uma hora o jogador para de jogar, e geralmente nessa época, o físico do cara cai, né?
A gente tá falando de alguém com 35 anos, que é o Ronaldinho Gaúcho.
Exatamente.
Se tivesse... jogando ainda em um bom nível como tá o Ricardo.
E tem que ver pra que você
acha,
usar, por exemplo.
Acho até que assim, o Kaká tem um tamanho, tem uma bola ali. Eu acho que não deveria convocar o Kaká, mas se quer convocar o Kaká, eu entendo mais do que convocar o Ricardo Oliveira frequentemente, como se ele fosse a primeira opção do futebol brasileiro pro posto de centroavante.
Eu achei meio absurdo ele entrar na frente do Hulk, por exemplo, que é um cara que te dá muito mais repertório de gol, né? Um jogo decisivo, jogos desse nível. Que são decididos por um gol, né?
Difícil
ter uma goleada.
E mesmo na frente do Jonas, que assim, não é o... Mas assim, o que o Ricardo Oliveira fez ali no futebol brasileiro, o Jonas tá fazendo
melhor,
né? No Benfica, que é um grande clube de Portugal, fez gol de Champions League e tudo mais.
Tá brigando então, aqui, gol a gol pela chuteira de ouro, que é super difícil, né? Um brasileiro não vence há muito tempo, né?
Desde o Jardel.
Desde o Jardel.
Mas o Dunga, ele... tem esse problema de fidelidade, né? Quando ele coloca na cabeça que o jogador cumpriu ali o que ele pediu, salvou ele, essas coisas...
E me parece até que o Davi Luiz tem um pouco disso,
né? Eu acho que tem um pouco disso.
É uma coisa de homem de confiança.
Eu acho que tem um pouco também da questão da atração midiática que o Davi Luiz traz também, né? Ele é um jogador que tem ali...
incrivelmente
admiradores,
carisma
e tudo mais. Um tipo de carisma que eu não acho muito legal, mas ele tem um carisma ali e tudo. E também acho que... influencia um pouco, talvez não decisivamente, mas influencia um pouco
como
as convocações dele.
Não lembro de quem foi a frase, acho que foi do Mauro César Pereira no Linha de Passe, que falou porque muita gente fala que o Thiago Silva não tem que ser convocado porque é um zagueiro que chora, né? E eu até acho que é um pouco levar a sério demais as piadas, mas se entre o Thiago Silva, que chorou no momento de um jogo tenso, e o Davi Luiz, que falhou, que teve a pior atuação que eu já vi em Copa do Mundo de um jogador, eu prefiro o Thiago Silva, que pelo menos mantém um alto nível no seu clube, né?
A frase do Mauro César é que entre os dois zagueiros chorões, convoca o bom,
isso,
né?
Isso, exatamente, foi isso.
Que ponto chegamos, hein? Linha de passe histórico depois de Brasil e Uruguai, Mauro César on fire.
On fire.
Ô, Leandro Amin, você pretende estar namorando em 12 de junho?
Não.
12 de junho,
tem
10
que...
da manhã, Turquia e Croácia, 1 da tarde, Polônia e Irlanda do Norte, 4 da tarde, Alemanha e Ucrânia. 4 da tarde, Palmeiras e Corinthians. 7:30, Equador e Haiti. 9:30, Brasil e Peru.
Nossa, olha só.
Você acha, hein, que tá bom um domingo não, de derby bom, paulista? Eu falei pra namorada, Brasil na Copa
eu falei
América
pra
e Euro.
Porque eu vou ficar vendo futebol já.
Não,
já
essa, tá essa daí é um bom acordado. Dia se a namorada gostar de futebol também, é, né?
Cara,
que aí é um grande programa.
Já tá acordado.
Parmeira e Corinthians, Belo. Brasil na Copa América e rodada tripla de Eurocopa, que é do café da manhã até o chá da tarde.
Que horas começa?
De manhã
aí?
Até a noite. 10
da manhã começa. 10
da manhã e acaba.
O jogo
noite.
Do Brasil acaba 11h30.
Olha que só, dia, hein? Que dia.
Nada
que
mal,
dia.
Nada mal.
Espero que
boa
seja.
Noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Ficou meio chocado?
Ansioso.
Eu vou fazer um Excel pra você, cruzando dados de Brasileirão, Euro e Copa. Eu nunca vou esquecer que depois do 3x2, Brasil e Estados Unidos, que o Lúcio faz o gol da virada da Copa das Confederações, acabou 6 horas, 6h30, Palmeiras e Santos. Assim, estalou o dedo, voltou o Brasileirão. Aquele dia, aquele foi o verdadeiro choque de realidade, como diria o outro. Valeu, Lobo.
Valeu, até a semana que vem.
Vai estar uma loucura a Trivela em junho, hein?
Não, vai estar uma loucura. Não, a gente
se
já estava
dar uma mão lá.
Já estávamos pensando como faremos a escala de plantões nesse mês aí de Eurocopa.
Esse Haiti e Peru, que não vale nada, quer dizer, Haiti e Peru não, terceira rodada.
Equador e Haiti.
Eu faço a nota, vocês podem deixar comigo, vocês se concentram no Brasil e Peru e nos vestiários do Derby Paulista.
Tranquilo.
Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Podcast Trivela, toda segunda à noite e depois você ouve a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, quando você quiser.
A vida inteira em looping.
A vida inteira em looping e eterno, né? Trivela.uol.com.br, central3.com.br. Até a semana que vem, tchau. In the street, smiling from my head to her feet, I said it.